Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Nossa Terra. Há 29 anos que partilhamos o que de melhor se faz e vive na região do Val de Sousa, em Baixo Tâmega, um território com identidade própria, moldado pelas suas gentes, tradições, hábitos e costumes. Como é habitual, de manhã aos domingos, trazemos assuntos da região e hoje, e durante a próxima hora, o destaque vai ser o agrupamento de escuteiros número 1358 de Gandra, no Conselho de Paredes.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, o agrupamento de escuteiros número 1358 de Gandra, em Paredes, e a Associação de Solidariedade Social de Vila Cova, em Penafiel, com o apoio Junta de Freguesia de Gandra, sempre ao lado das nossas associações. MCM, materiais de construção. Comercializamos pavimentos, revestimentos, sanitários e isolamentos. Encontre-nos na Zona Industrial de Rebordosa, em Paredes. Restaurante Flor do Baldio. Assados e grelhados em forno a lenha, em Gandra, Paredes. Autoval do Sousa. Chaparia, pintura, pneus, serviços rápidos, revisões e limpezas. Com mais de 50 anos de experiência no setor automóvel. Estamos em Rãs, Penafiel. E nove peças. Servimo-lo com rapidez, eficácia e profissionalismo. Comercializamos peças e componentes para automóveis, originais e equivalentes. Saiba mais no nosso Facebook, Instagram ou visite inovepecas.pt.
A nossa terra. Há mais de 25 anos... O gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Tâmega em Sousa.
Na emissão deste primeiro domingo de dezembro, trazemos, no arranque do A Nossa Terra, o agrupamento de escuteiros de Gandra, no Conselho de Paredes. O António Brandão vai-nos contar uma breve história.
O agrupamento 1358 de Gandra iniciou a sua atividade na Festa de São Miguel em 2011, mas o processo de criação desta coletividade remonta a dezembro de 2008. Motivados pelo ideal de promover valores sólidos junto da juventude de Gandra, Carlos Mota, Fernanda Mota e o Sr. Padre Vicente deram início ao projeto que viria a transformar-se numa referência local. Desde então, cerca de 170 pessoas já passaram pelo agrupamento, deixando a sua marca na vida escutista da freguesia. O agrupamento está formalmente identificado nas listagens regionais do escutismo, junto da Regional do Porto, e constitui hoje um dos mais relevantes movimentos associativos da freguesia de Gandra, contribuindo tanto para a formação de jovens como para as diversas ações de apoio social. A presença do agrupamento em eventos locais, bem como a colaboração com a Junta de Freguesia de Gandra, reforça o papel cívico desta coletividade. Em convites divulgados pela autarquia e em participações comunitárias, os escuteiros afirmam-se como agentes promotores de cidadania juvenil e parceiros ativos em iniciativas locais. Prestam apoio logístico à corrida de Gandra, participaram na plantação de dezenas de árvores em 2022 na Praça do Calvário, ajudam nas comemorações do Dia da Criança e contribuíram com trabalhos manuais para a construção do novo parque urbano da cidade. Nos últimos anos, o agrupamento 1358 tem mantido uma dinâmica particularmente ativa, destacando-se a participação em eventos internacionais, como o Roverway 2024, realizado na Noruega e organizado pela Região Europeia de Escutismo. Dirigido a jovens dos 16 aos 22 anos, o encontro promove a aprendizagem intercultural e a troca de experiências entre participantes de vários países. Ao olharmos para o agrupamento de escuteiros número 1358 de Gandra, vemos mais do que um número. Vemos uma porta aberta para o campo, para o crescimento e para o sempre alerta, o lema escutista. Cada lenço, cada nó dado, cada tenda montada conta uma história de aprendizagem em contacto com a natureza, de amizade e de serviço consciente à comunidade.
Depois de conhecida a história deste agrupamento, ainda há muito por descobrir e conhecer sobre o agrupamento 1358 e, por isso, e para nos ajudar nesta descoberta, tenho aqui em estúdio dois convidados. São eles João Moreira, que é o chefe do agrupamento, e Alberto Marques, é chefe no agrupamento e é também observador no cenáculo do Núcleo Centro-Norte dos Escuteiros. Olá, bom dia aos dois. Obrigada pela presença.
Obrigado.
Bom dia.
Sejam bem-vindos. Vamos então conhecer melhor os nossos convidados. João Moreira tem 45 anos de idade, é natural de Mouris, é engenheiro informático de profissão e voluntário na Cruz Vermelha. Encontra-se no seu segundo mandato enquanto chefe do agrupamento e é também o chefe da secção dos lobitos, que são os mais pequeninos. Alberto Marques é diretor de uma empresa de construção, é natural de Vilar do Paraíso. Tem 42 anos e é o secretário do Agrupamento de Escuteiros de Gandra, onde é chefe da secção dos pioneiros. Integra ainda o Corpo Nacional de Escutas, Núcleo Centro-Norte, onde exerce funções como observador do cenáculo. Vamos começar esta nossa conversa, precisamente, pelo chefe do agrupamento, que começou a sua atividade em 2011, embora, obviamente, o processo tenha começado antes. Chefe João, vamos começar por perceber um bocadinho do percurso deste agrupamento. Como é que tudo isto começou?
Começou por um pedido dos nossos padrinhos do agrupamento, em que nós, basicamente, nós fazíamos parte do mesmo grupo de caminhadas, e ele chegou lá um dia com a proposta de, ok, vamos abrir um agrupamento de escuteiros porque o seu padre está a pedir-nos. Nós ficamos assim um bocado coisas, é para acampar, para fazer as atividades de natureza que vocês já gostam. Pronto, e começou por aí. Começou depois por uma visita ao agrupamento de Sobrado, que foi o nosso agrupamento padrinho e foi onde os elementos que iniciaram fizeram o seu estágio durante 3 anos. Era teoricamente 1 ano. Passamos lá 3 até conseguirmos abrir o agrupamento. Em abril de 2011 começamos então a ter as nossas primeiras atividades com 24 miúdos. Em setembro abrimos oficialmente, foi o dia que fizemos as nossas promessas, que é sempre uma boa recordação.
E depois foi só caminhar e crescer.
Exatamente, depois foi crescendo.
Desde esse desafio que vos foi lançado até esses 24 miúdos, tinham ideia do trabalho que tinham pela frente?
Acho que não. E houve vários momentos que nós achamos que...
Se calhar
não vai acontecer, até porque tínhamos alguns pedidos do chefe de agrupamento de Sobrado, na verdade para pensarmos também, porque eles estavam apressados de gente, se nós não queríamos...
Ficar lá.
Nós tivemos... Tínhamos um problema na altura, que é, nós não tínhamos sede, nem tínhamos pensado muito bem como é que ia ser. Na altura não havia assim grandes locais que nós tivéssemos em vista para termos a nossa sede de agrupamento, e surgiu a oportunidade de ir buscar um pré-fabricado ao agrupamento de São Pedro da Cova. Então fomos basicamente lá buscar a sede deles, e isso fez um clique para muita gente que nos estava a ver no momento que, ok, isto realmente é para andar para a frente.
Então já tem um sítio.
não tínhamos o sítio, só fomos buscar as coisas, porque na verdade o que aconteceu imediatamente a seguir foi nós trouxemos as coisas e começamos a chatear a gente, a dizer, ok, nós queremos agora o terreno para montar, com esta coisa, disseram, afinal, a Câmara vai começar a colocar à disposição as escolas que estão vazias, pronto, e andamos assim num processo em que as coisas começaram a acontecer muito mais rapidamente, porque basicamente nós andamos 2 anos em que não víamos as coisas avançar e de um momento para o outro...
Foi tudo muito rápido.
Sim.
E entretanto, portanto, já com as coisas já encaminhadas, como é que foi angariar ou recrutar os primeiros escuteiros?
Foi muito na base do passa-palavra. Com pessoas que nós conhecíamos, depois essas pessoas acabam por chamar os amigos, e foi uma fase bastante simples até de começar, quer dizer, simples no sentido de que foi rápido termos 24 miúdos, e nós em setembro, quando fizemos depois da nossa abertura final, tivemos a nossa alcateia maior de sempre, porque eu penso que em outubro tínhamos 40 lobitos. Pois nunca mais isso voltou a acontecer. Eu gostava muito que voltasse a acontecer um dia, passado 6 meses estávamos com 40 lobitos, passado 1 ano estávamos a abrir a secção dos exploradores, 2 anos estávamos a abrir já os pioneiros,
E hoje, quantos elementos é que tem a família?
Infelizmente a família está um bocadinho pequenina, porque nós somos 40, mais ou menos, neste momento.
Mas com as secções todas?
Com as secções todas. Pronto, estamos um bocadinho com um agrupamento em que as secções têm mais elementos, por incrível que pareça, são as mais velhas, ou seja, temos que começar a recrutar nas mais novas.
Vamos passar a palavra aqui ao outro chefe, o chefe dos mais crescidinhos, não é? Já são, continuam a ser novos, mas mais crescidinhos, para lhe perguntar como é que abraçou este grande desafio, não é, de fazer parte deste agrupamento.
Sim, eu pertencia ao outro agrupamento, eu já sou dirigente desde 2010, aqui no agrupamento de Gandra. Entrei em 2023, se não me falha a memória. Gostei do desafio que o chefe João
lançou
e vim para o agrupamento de Gandra. Sinto-me feliz e já tenho muitos desafios pela frente que o chefe João me lança.
Já lá vamos. Vamos perceber um bocadinho. Como é que começou este seu gosto pelo escutismo? Portanto, não foi em Gandra, já percebemos?
Não. Eu já fui há muitos anos. Tinha eu mais ou menos 13, 14 anos no agrupamento 321 de Vilaparaíso, Conselho de Gaia. Pronto, e estive lá até aos meus 18 anos.
Portanto, foi escuteiro?
Fui escuteiro, sim. E depois, entretanto, a minha vida deu outro rumo e mudei de casa, mudei de ares e os escuteiros ficaram um bocadinho em segundo plano. Quando cheguei a uma fase profissional em que cheguei a Rebordosa, questionei se havia algum agrupamento que eu tinha desejo de voltar outra vez para os escuteiros. E sim, já havia um agrupamento já há alguns anos e deram essa abertura. Pronto, entretanto, as coisas foram decorrendo até que surgiu a oportunidade de eu também mudar um bocadinho de ares. E foi aí que eu vim para o agrupamento de Gandra.
E muito bem. E como é que é esta secção que lidera dos pioneiros?
Eu, como já tinha sido pioneiro, mas nunca tinha sido chefe nos pioneiros, já fui chefe dos lobitos, já fui chefe dos exploradores e dos caminheiros. Dos pioneiros nunca tinha...
Portanto, é uma experiência nova.
Sim, nunca tinha tido essa oportunidade. E os chefes, lá está, lançou-me esse desafio que eu aceitei. E está a ser interessante porque
já
eu
agora
recordo...
estamos a falar de crianças com que idades? Para quem não é escuteiro, não faz
exatamente,
ideia.
Exatamente, dos 14 aos 18. Como já tinha sido pioneiro, mas nunca tinha sido chefe dos pioneiros, é uma situação muito interessante porque estou a recordar os meus tempos pioneiro e a adotar algumas coisas daquilo que eu aprendi pioneiro e tentar implementar neste momento na terceira secção. Estou na terceira há 2 meses, por isso ainda é muito recente. Exatamente. Mas sim, estou a tentar passar alguns ensinamentos que eu tive dos meus chefes de pioneiros. Algumas coisas estou a passar, outras coisas já são outros tempos, não é? Não posso passar tudo, mas pelo menos os valores estou a tentar passar isso para os pioneiros.
Como é que se cativa? Nos lobitos se calhar é mais fácil, mas nesta idade se calhar não é tão fácil. As tecnologias hoje são inimigo de
sim,
tudo, não é?
Sim.
Como é que se cativam estes jovens?
Tocou num ponto interessante, que é as tecnologias. É tentar evitar que eles estejam, digamos, numa sala em que surja a vontade de usar o telemóvel, que é o que eles têm mais à mão. Então tentemos ser mais dinâmicos, a trazê-los para fora da sede, fazer raids, algo que os faça não é...
Portanto, têm de ser 100% criativos.
Sim.
Os mais pequeninos também, mas se calhar não tanto como nestas idades, não é, chefe?
Nos mais pequenos é mais fácil, no sentido que é mais fácil colocá-los a vibrar. Qualquer coisa é diferente para eles. É muito fácil.
E para eles é tudo uma novidade.
Sim, é muito fácil. Nós fazemos uma viagem, não é? Vamos ao Porto e já é como se fôssemos. Não é que eles não vão ao Porto com os pais, mas já é uma mega viagem já para eles. Para os mais velhos, não. Porque tudo que é aqui muito à volta dos arredores já é conhecido por eles. Apesar que, pronto, nós temos sempre depois de mostrar a outra parte, que é fazendo um on-raid, desviando um bocadinho o percurso, se calhar já é uma coisa diferente.
Sim, e uma das coisas que a gente tenta implementar nos pioneiros, já que não dá para fazer grandes empreendimentos porque isso já envolve custos, preparação, e não dá para fazer muitas vezes. Mas as poucas vezes que a gente faz, vamos preparando, ou seja, nas reuniões que a gente vai tendo aos domingos com eles, vamos tratar da preparação desse grande empreendimento. E depois, sempre que a gente sai, tenta instruí-los com técnicas que eles vão precisar depois nesse empreendimento, seja deles orientação, técnica escutista, construções,
está preparado para o imprevisto.
Sim.
Chefe, qual é, assim, na generalidade, assim, as atividades preferidas dos escuteiros? Normalmente calculo que seja ao ar livre. Acampamentos e...
Acampamentos, fogos de concelho. É uma coisa que eles gostam bastante. Visitar sítios diferentes. Alguma coisa que faça sair um bocadinho do sítio já é o suficiente para... e depois... é o próprio imaginário que se vai vivendo. Ou seja, às vezes até se está no mesmo sítio, no mesmo sítio habitual, os escuteiros têm muito esta coisa de trazer um imaginário, uma história diferente, que fazem com que o sítio que até conheço no meu dia-a-dia se vá transformar numa coisa...
E vê-se com outros olhos.
Sim. Com umas faixas, com uns panos, e tudo fica transformado de um momento para o outro com um pequeno...
Além disso, ao longo do ano, o que é que vocês vão fazendo? Portanto, tem as procissões, que vocês vão participando... missas, mas o que é que vocês vão fazendo? Aquelas atividades que calhar mais pequeninas. Sim. Mas que todas são importantes.
Sim, todas elas são importantes. Nós temos ao longo do ano várias atividades de apoio, por exemplo, este fim de semana com o Banco Alimentar. Na verdade, nós fazemos vários bancos alimentares, várias atividades de recolha de alimentos para várias associações, neste momento para três associações diferentes. Em que vamos colaborando.
E as pessoas são solidárias por ser escuteiros, ou são mais solidárias? Têm essa percepção?
Eu tenho a percepção que as pessoas, por norma, são solidárias. É claro que o lenço ajuda, o facto de ser escuteiros e as pessoas reconhecerem nos escuteiros o caráter das pessoas que estão lá, ajuda depois também a que sintam que realmente há de ser feito tudo o possível para que aqueles alimentos sejam entregues
a quem merece.
E às vezes até dá uma certa credibilidade à causa em questão.
Sim.
E que outras atividades vão fazendo?
Depois temos algumas atividades que vamos preparando para a população, desde caminhadas. Temos, por exemplo, agora em dezembro, a Luz da Paz de Belém.
Para quem não sabe o que é?
Luz da Paz de Belém é uma luz que é recolhida
É uma vela, ao fim e ao cabo.
É uma vela. uma vela que é acesa por uma criança da Áustria, em Belém, que vai até Belém, acende teoricamente no local onde Jesus nasceu.
E depois vai sendo transmitida até chegar aqui.
Exatamente.
Nunca se apagando.
A ideia é mesmo essa. É que a ideia é que se vá distribuindo a luz de forma que ela nunca se apague, e que dure pelo menos...
O máximo possível.
Sim, o máximo possível, enquanto as pessoas quiserem, mas até ao Natal, porque a ideia é ter essa luz na noite de Natal, nas nossas mesas, nas nossas casas.
Muito bem. Vocês, portanto, o grupo não é propriamente dos mais antigos, mas já tem alguns anos, já têm dirigentes ou candidatos a dirigentes que fizeram o percurso no vosso agrupamento, como escuteiro?
Nós já tivemos vários candidatos a dirigente, mas por questões de trabalho não tiveram a possibilidade de ficar. Atualmente temos a primeira candidata a dirigente que veio do agrupamento e que está a iniciar a sua formação.
É um orgulho.
E é um orgulho, claro que sim. O que eu acho é que mesmo com os outros que não ficaram, porque a maioria deles acabou de sair do... deixou de ser escuteiro há muito pouco tempo. É uma questão de tempo, porque termina-se um escutismo...
A semente está ali...
Sim.
Há de germinar aí para qualquer coisa.
Nós temos aqui um exemplo ao meu lado.
Por exatamente. Saiu, mas
depois voltou. Exatamente.
Como é que são os pais dos escuteiros? São presentes? São participativos? Ou limitam-se a levar os filhos e não querem muito saber? A regra geral, estamos a falar na regra geral, obviamente.
Não, é de tudo, mas nós temos muitos pais a estarem presentes, a fazerem-se por estar presente, mas como em todo lado é muito complicado, porque cada um tem uma forma de estar diferente, mesmo até para os escuteiros às vezes também não é muito fácil, porque conforme a idade nós também queremos que eles sejam responsáveis por aquilo que fazem, ou seja, o desligar um bocadinho dos pais com a idade também é o normal, é o que nós esperamos, mas depois também queremos ter os pais presentes em determinadas atividades, queremos ter o feedback deles, mas eu diria que estão bastante presentes. Nós tivemos uma atividade há 15 dias atrás, em que fizemos a investidura de guias, ou seja, de guias. Nós normalmente, para outros agrupamentos, a investidura de guias, nós decidimos que devíamos investir não só os guias, mas todas as funções, todos eles têm uma função.
Portanto, estamos a falar, guias são meninos dos escuteiros,
Sim, meninos. Sim. Basicamente é que cada grupo tem um responsável,
uma espécie de líder.
E normalmente era esse que era investido. Nós alteramos um bocadinho a cerimónia para que, como cada
para
um,
dar voz aos outros.
Exatamente, cada um tem uma função, a ideia é que a partir daquele dia compromete-se a fazer a sua função.
Muito bem. Na freguesia, vocês também têm sempre um papel ativo, por exemplo, estou-me a lembrar, participam em algumas iniciativas, a corrida de Gandra, a plantação de árvores.
Sim.
É importante também para dar a conhecer à comunidade e para a comunidade também interagir convosco?
Sim, é a parte. Nos coteiros nós temos 8 maravilhas. E a última maravilha que foi adicionada, porque eram 7, até há pouco tempo nós só nos referíamos a 7, agora foi acrescentada uma oitava, que é a comunidade. Ou seja, só faz sentido ter escotismo. Eu acho que já acontecia isso no passado, mas foi para chamar a atenção disso mesmo. Só faz sentido o escotismo quando ele está envolvido na comunidade. Agora, depois convém olhar para o que a comunidade faz ou o que é que nós podemos fazer pela comunidade e perceber se isso vai ao encontro do campus necessita. Muitas vezes nós temos imensos pedidos para fazermos precisões, por exemplo, fora da
freguesia.
Da freguesia. Nós, por exemplo, não fazemos, achamos que não gostávamos, mas não podemos ir a todo lado. Então, definimos algumas regras, tipo, ok, nós as principais da freguesia asseguramos, fora já é muito complicado. Apesar de, pronto, temos vários pedidos, mas tenho de dizer que não, pelo menos enquanto o nosso efetivo não for maior.
Não crescer. O chefe Alberto, comparado aqui com o chefe do agrupamento, tem uma visão diferente, ou melhor, mais alargada, porque já passou por outros grupos. O chefe do agrupamento acho que não, foi sempre aqui neste, não teve. Quer dizer, tirando onde estagiou, não é?
Tive em Sobrado.
Mas, neste caso, esteve como escuteiro e depois também como chefe. Como é que vê este agrupamento?
Eu vejo este agrupamento com uma visão que me inspira. É uma visão que olha muito para o futuro e não fica muito preso nas suas raízes, digamos, ou seja, não fica parado no tempo e procura sempre algo mais. E eu olho para o agrupamento de Gandra como algo, como dirigente, e acho que os outros dirigentes também devem sentir, que é bom estar aqui porque sentimos-nos em casa. Não sentimos que vamos, às vezes, para um frete, ou seja, vou ter que fazer isto porque é o meu compromisso e agora não posso falhar. Não, eu vou com alma, eu vou com o espírito de quero fazer isto, quero fazer aquilo, o meu projeto é este e quero concretizá-lo aqui no agrupamento. Eu, pelo menos, quando acordo aos domingos, é sempre essa perspectiva. Olha, já vou atrasado, e às vezes não vou atrasado, mas para mim já vou atrasado,
já
porque eu quero chegar lá e ter as coisas já prontas, ou seja, vou com um ânimo muito, muito grande, que se calhar noutro sítio eu não me sentia assim. E aqui neste agrupamento eu sinto...
Essa motivação é importante.
Sim, sim, sim.
Falou há pouco de desafios que lhe foram lançados. Quer partilhar alguns?
Sim, um dos primeiros foi logo ser secretário do agrupamento, já o tinha sido...
Isso é um grande desafio.
Sim, já o tinha sido no outro agrupamento, e como escuteiro também tinha sido secretário, por acaso. Não é nada que me transcenda devido à minha situação profissional, não é? Estou habituado, e quando o chefe lançou-me o desafio, eu nem pensei duas vezes, disse logo sim. E depois foi um desafio que eu tinha estado no agrupamento há pouco tempo, nem uma semana, e havia uma atividade internacional e eu, sem contar, olha, vais ao rover na Noruega, e eu...
Porque não? Pois claro.
Ok, em vez de ir eu, vais tu. E eu, ok, não estava assim a contar, foi assim uma coisa assim mesmo...
Logo de choque.
Sim, sim. No início eu ainda pensei, eu disse logo sim, ok, mas depois que assim, Noruega não é aqui na freguesia ao lado. Ok, prontos, não há problema. Estruturei a minha vida profissional e pessoal e aceitei o desafio, lá fui eu.
E como é que correu?
Correu muito bem, correu muito bem. Realmente a gente diz que os países nórdicos realmente em relação a nós um bocado mais avançados a nível cultural e tudo, e realmente senti isso mesmo lá a nível cultura, a nível de social e tudo, assim ligeiramente mais avançados que nós, por isso nós temos que seguir é para quem está à nossa frente, não é? E trouxe algumas coisas até mesmo para a minha vida profissional daquilo, algumas coisas que eu vi na Noruega, e disse assim, não, isto tem que levar um bocadinho, claro que não dá para mudar tudo, não é? Mas um bocadinho daquilo que eu vivi lá, estou às vezes, aos pouquinhos, mudando a minha vida, mediante aquilo que eu vi lá.
De lado.
Sim, sim, sim.
E o grupo, não sei se foram muitos escuteiros?
Foram 10, sim.
Foi uma experiência para eles, foi um marco.
Sim, sim, sim. A nível do contingente português foram mais ou menos 300. Nós estávamos a representar o nosso país e nós íamos lá com um intuito que toda a gente queria os nossos casacos, que foram especialmente produzidos para o nosso contingente, e toda a gente queria os nossos casacos e a gente disse que não. Houve gente que até trocava tendas, o material todo, só por um casaco.
Bem, deviam ser mesmo especiais os casacos.
Sim, sim.
Nós vamos fazer agora aqui uma curta pausa na nossa conversa. Porquê? Porque vamos dar um pulinho até Gandra para ouvir algumas pessoas que, de alguma forma, fazem parte do grupo. Portanto, quer sejam escuteiros, pais, chefes, vamos então começar por ouvir Carlos Mota e Fernanda Mota, que são os padrinhos do agrupamento de escuteiros número 1358 de Gandra. São também impulsionadores, mentores deste mesmo grupo. São naturais de Gandra e recordam os primeiros passos da formação deste agrupamento.
Isto começou pelo Padre Vicente, queria muito, confesso aqui, um agrupamento de escuteiros, pediu-me ajuda, em que eu, sim, tentei convidar, tanto pela minha conversa, uns vieram ter comigo que queriam, outros eu, quando tentei convidar, e o meu maior, eles conseguiram, e como formação, houve um trabalho pela frente, e que eu consegui eles fazerem, organizaram-se, começaram a ter grupos de escuteiros, miúdos, adolescentes, em que foram pioneiros, fizeram esse agrupamento todo. E a minha maior alegria foi no dia em que iniciou-se, que foi na festa de São Miguel, que é o nosso padroeiro, em que eles fizeram a missa delas, em que eles foi aí que iniciou-se o agrupamento, em que eles souberam formar-se, souberam organizarem-se em muito pouco tempo, com muitas crianças, fizeram um trabalho que é muito difícil no tempo, em pouco e tão pouco tempo.
O maior gosto que eu tive deste agrupamento dos escuteiros de Gandra foi ver que eles começaram, e miúdos que começaram a ter regras, porque eles aprendem regras. E foi eu na primeira vez que eu estive a fazer as promessas, fazem as promessas, de ouvir, vocês começam a coisa a passar a outras atividades, e foi aí que eu vi que os meus que estava bem organizado, e agora a minha esposa acabou de dizer que o tempo que eles tiveram não foi muito, e eles estavam muito bem organizados, isso a mim deu um grande orgulho.
João Pedro é o guia de base na secção dos exploradores do agrupamento. A segunda secção tem 12 anos e é uma verdadeira referência entre os seus pares. Representou o núcleo de exploradores da região do Porto no Encontro Nacional de Guias em Castelo Branco.
A ser guia de base exige muita responsabilidade, principalmente para ajudar os outros. E nos coteiros nós fazemos várias atividades, como aprender a fazer nós, construir uma mesa, ir para acampamentos, aprender a lidar em grupo, fazemos caminhadas, contribuímos a quem nos pede para fazer a recolha de alimentos, para ajudar em corridas, fazemos um pouco de tudo para deixar a nossa comunidade um bocado melhor. Essa viagem marcou-me, porque eu não esperava fazer uma viagem destas tão cedo. Nós fizemos várias atividades, falámos sobre o escotismo seguro, aprendemos a lidar com outras pessoas, fazer novos amigos.
Terminada a caminhada de escoteiros, nos caminheiros, segue-se o próximo passo. Pode-se ser dirigente. Catarina Nascimento, natural de Gandra, tem 20 anos e atualmente é candidata a dirigente. Hoje ajuda na secção dos lobitos, os mais pequeninos, e partilhou as experiências deste novo desafio.
A ideia estava um bocado, já morrer um bocado dentro de mim, por causa das minhas atividades que tinham sido realizadas ao longo do ano com os lobitos, porque tinha gostado muito de estar com eles e tinha visto uns comentários de que era muito boa nisso, via ter andado tanto dirigente. Mas então não sabia que era possível, até que uma chefe chegou à minha beira e disse-me que devias candidatar a dirigente junto com um colega teu. E eu mesmo assim tinha ficado na dúvida se era possível, mas então falei com essa chefe e descobri que era possível. E eu, pronto, vou-me lançar este desafio e vou-me candidatar a dirigente. A expectativa neste momento está muito alta, vamos ver como é que corre daqui para a frente. Só espero que não me desanime e que nenhum lobito desista a meio do ano e que chegue sempre a casa feliz e que saia da atividade com muita alegria para contar aos pais como é que correu o dia e com vontade de vir à próxima atividade.
Andreia Guedes tem 45 anos, também é natural de Gandra e tem uma história particularmente bonita com este agrupamento. Ao contrário do habitual, em que os pais levam os filhos para o escotismo, aqui foi a filha, Carolina, que entrou aos 8 anos e acabou por abrir caminho para a mãe também vir. Andreia começou a ajudar na secção dos lobitos, passou para a dos exploradores, onde foi instrutora durante 4 anos e chegou a chefe dos pioneiros. Atualmente é a chefe dos caminheiros e descreve a sua trajetória.
Relativamente ao Acaraca, aquilo que eu posso dizer é que foi... Era chefe de unidade na altura, achava que não era possível irmos ao Acanac e, colocando o desafio do tamanho do mundo aos pioneiros, percebi que eles são capazes de coisas extraordinárias e eles então provaram-me que era possível ir ao Acanac trabalhando, fazendo angariação de fundos, indo para a sede fazer construções para que se tornasse possível a nossa ida ao Acanac e convenceram-me que nós tínhamos que ir ao Acanac. Nesse ano nós descobrimos que éramos capazes de construir em altura. E aqui a chefe ficou pendurada, não é, na construção deles em altura e fizemos aquilo que alguns acampamentos ainda não tinham sequer imaginado que era possível, que era construir em altura com eficiência e manter uma estrutura por tantos dias. Tivemos algumas dificuldades no Acanac, mas foi um momento de união, de partilha e de percebermos e concretizarmos um sonho grande que era construir em altura e angariar o nosso dinheiro para participar nesta grande atividade. Nessa altura... Ainda posso falar então da caminhada de Santiago de Compostela. O que foi importante foi percebermos que às vezes é bom pararmos e fazermos caminhadas para pensarmos em nós mesmos, a contemplar as maravilhas que Deus nos dá e nos permite ser pessoas melhores, e então decidimos fazer o caminho espiritual para ter esta vivência espiritual, contemplando o que caminho nos dava. Daí a decisão de fazermos a Via Sacra Marítima, que nos permitiu fazer um caminho de ver nascer o sol num barquinho cheio de frio, mas com a alma cheia de emoções, porque estávamos a contemplar as maravilhas que Deus põe ao nosso dispor para sermos aquilo quem somos.
A família Leal tem 3 elementos ligados ao agrupamento de escoteiros de Gandra. Rodrigo, de 15 anos, está na secção dos pioneiros, o Martim, com 12, integra a secção dos exploradores e a Bianca, de 18, é caminheira. A mãe, Ângela Pinto, falou ao nosso programa sobre este movimento, realçando que o grupo é uma segunda casa para os filhos.
O agrupamento de Gandra é uma segunda casa. Os chefes do agrupamento têm feito um trabalho excepcional. São muito empenhados, muito atentos. E o agrupamento foi como uma bênção, poderei dizer, porque os meus filhos estão lá e eu estou tranquila. Eles aprenderam a ser autónomos quando precisam sempre da mãe e para alguma coisa, ou para validação disto e assim. Eles nos escoteiros acabaram por criar essa autonomia. Posso dizer que o Rodrigo, com 15 anos, o Martim, com 12, e a Bianca, com 18, neste momento já nos escuteiros há 2-3 anos e há uma mudança tão boa e tão gratificante, porque há mundo ainda para eles. Eles são ainda crianças e adolescentes que têm que brincar, desbravar, aprender, socializar, respeitar o outro, ver que às vezes fazem, os adolescentes fazem uma tempestade em coisas simples e no agrupamento eles ajudam a que, calma, há outras coisas, vê bem a perspectiva, analisa, não tentam arranjar desculpas, tentam arranjar soluções, tentam ajudá-los a crescer.
Eu entrei no último ano de exploradores, a minha experiência no Acarego foi boa, porque aprendi muitas coisas, tanto que aprendi a gerir a parte do dinheiro, saber quanto é que vou gastar por dia por causa de conseguir sobreviver uma semana e alimentar-me bem. Aprendi novas construções, aprendi que tanto em equipa conseguimos fazer mais do que só do que um sozinho.
Em Lisboa foi engraçado, foi muito fixe. Tivemos a cantar no autocarro, todos felizes. Não podemos comer, mas comemos na mesma, assim, triste a saber. Nós até fomos ao cenário, pedimos várias coisas. Vimos vários animais novos, que eu não sabia que existiam. Fomos a uma parte de tecnologias. Foi engraçado, porque tivemos a trabalhar com robôs. Temos que construir um monte de Legos.
Sílvia Sá Pinto é presidente da Junta de Freguesia de Gandra e ao A Nossa Terra recordou que participou na primeira reunião de constituição deste agrupamento. Reconhece o valor do espírito escotista. Assinalou ainda o importante contributo desta associação em diversos eventos da freguesia, nomeadamente o Festival do Sarrabulho, o Dia da Criança e a Corrida de Gandra.
O agrupamento dos escuteiros de Gandra tem um papel muito importante na freguesia, colabora sempre no Arraial. Temos também agora a situação do Parque das Merendas, em que queremos que o agrupamento deixe lá ficar a sua marca e colabore na execução do mesmo. E dizer que temos muito orgulho no nosso agrupamento, porque faz um trabalho de excelência, colabora bastante com a Junta de Freguesia, somos uns parceiros para todas as horas. O Arraial das Coletividades, a importância que o agrupamento tem no Arraial das Coletividades, porque nós fazemos o Arraial das Coletividades e é um momento em que todas as associações estão presentes. É uma forma também de se autofinanciarem, mas também é uma forma de estarem em comunidade, todos juntos, trazerem os seus familiares. O Dia da Criança e a Corrida da Cidade de Gandra são regras já, são sempre no mesmo dia. Então os escuteiros têm um papel fundamental, porque nós temos 300 a 400 atletas e, nesse caso, eles estão divididos pela freguesia toda, a prestar água, ajuda a quem está a fazer a prova e no Dia da Criança, não é? Estão ali a brincar, estão a cuidar, no fundo, também das crianças que aparecem para estar no Dia da Criança.
Sérgio André, natural de Gandra e profissional da área do desporto, relembrou momentos marcantes de parceria com o grupo, como um acampamento realizado em Peso da Régua, para o qual se deu o espaço que acolheu os escuteiros.
Tivemos várias atividades em que fomos parceiros. Numa delas, lembro-me agora, por exemplo, da Corrida do Coração, que nós organizávamos aqui no Chill Out, sem fins lucrativos e sempre com uma causa para apoiar, ou seja, fosse todas elas causas sociais, e tivemos sempre o agrupamento aqui de grandes escoteiros sempre do nosso lado, sempre prontos a colaborar, a ajudar, sempre prestáveis. Pronto, e este tipo de situações é o que faz realmente as causas nobres aparecer e é por isso que vale a pena talvez existirem este tipo de agrupamentos e escoteiros. Mas a minha ligação com o grupo de escoteiros ainda é uma ligação, mas já mesmo desde o princípio. Recordo-me também, por exemplo, de uma organização do grupo de escoteiros em que foram acampar à Régua, mais propriamente a Mesão Frio, tanto que chegaram já lá de noite. Eu julgo que isto já foi há mais de 10 anos, seguramente há mais de 10 anos. Uma atividade muito gira, em que o grupo foi de comboio até à estação da rede, saíram lá e foram a caminhar até à quinta.
O nosso programa falou também com alguns amigos deste agrupamento que reconheceram o papel do movimento e falaram das suas motivações para colaborarem com o mesmo.
Relativamente ao agrupamento, acho que eles fazem uma atividade importante porque ajudam a formação dos jovens, dão uma autonomia, a começarem a ter mais autónomos, tudo e aprenderem a estar e saberem partilhar uns com os outros. Por vezes eu noto que os miúdos não têm e, ao trabalharem assim em grupo, que acontece nos escoteiros, eles aprendem a partilhar e ajudarem-se mutuamente e orientarem-se. E acho que é algo que se devemos apoiar, sempre todos esse tipo de grupos, para a formação de cada jovem. Quando eles fazem diversas atividades, eles por vezes pedem-me apoio, procuro ajudar apoio com equipamentos que eu tenho, que eles necessitem para as atividades, desde o frio, as arcas para manter as coisas mais frias. Por vezes bens, se precisarem de alguns bens, eu também tento ceder e tentamos encontrar ali um equilíbrio. Alguns apoios de material tento doar também, para eles poderem realizar mais.
Nós ajudamos sempre naquilo que for, que aquilo que é nos solicitado. Neste caso, aqui em específico, temos alguns clientes que são, como já disse, que têm lá os filhos e para nós é como se fossem nossos, é igual. Então, sempre que somos solicitados para que tal, ajudamos sempre da forma que a gente melhor sabe fazer e a maneira como a gente acha que deve fazer. É lógico que não ajudo, se calhar nem nunca vou ajudar, tanto como aqueles que eles sei que eles preciso e até como gostaria eu próprio ajudar e ser mais completo. Gostava de poder dispor de tempo, que é que eu mais preciso.
Depois desta viagem por Gandra, voltamos então aqui a estúdio para mais dois dedos de conversa com os nossos dois convidados. A palavra vou passá-la ao chefe do agrupamento, a quem vou perguntar agora necessidades do vosso grupo. O que é que vocês precisam?
Neste momento, nós estamos a precisar de efetivo, ou seja, nós queremos ser um grupo maior e nesse aspecto nós precisamos quer de adultos, quer de crianças para o agrupamento, e essa é a parte onde nós, é o nosso principal foco neste momento. Estamos também a tentar melhorar algumas das condições que nós temos. Felizmente, tivemos a sorte de termos uma escola para nós, só que nós temos 4 secções, a nossa escola só tem 2 salas, já dividimos a sala a meio para colocarmos, mas precisamos de melhorar alguns dos espaços. Este ano estamos a concentrar-nos em fazer a manutenção do espaço exterior, porque já estamos há 15 anos e então temos de tratar dessa manutenção, mas gostaria que brevemente começássemos com a nossa obra maior, que passa por um projeto que ainda não está muito criado, mas de fechar alguns dos espaços que nós temos, de forma que criamos as salas que nos estão a faltar. Depois, eu sinceramente tenho a noção que se calhar o que nos falta às vezes são um bocadinho as parcerias dentro da própria comunidade. Por exemplo, alguém já me perguntou várias vezes se nós gostávamos de ter uma carrinha. Eu digo muitas vezes, não sei, porque por um lado eu reconheço que ela faz falta, também reconheço que nós somos uma associação que trabalha sobretudo aos fins de semana e que mesmo aos fins de semana seria algo que ia ficar mais tempo parado do que usar. Por isso nós sempre pensamos em ter alguma coisa com alguém, mas que fosse num formato parceria, ou seja, termos outra associação ou outra empresa onde nós pudéssemos ter esse tipo de colaboração, quando nós necessitássemos, pudéssemos usar. Dentro dos escoteiros isto já acontece um bocadinho, porque eu posso recortar equipamento a níveis superiores, seja ele regional ou mesmo nacional, mas é sempre um processo bastante demorado, pois depende muito da disponibilidade, pronto, nós queremos fazer a obra, continuo a dizer, por isso quase certeza que vamos ter de chatear muita gente, mas neste momento A nossa prioridade é mesmo o efetivo, é garantirmos que a nossa sede continue a reunir condições, mesmo que não sejam desejáveis, as melhores que é possível ter neste momento para acolhermos toda a gente e melhorar depois esse espaço.
Portanto, vocês, para fazerem as vossas atividades e fazerem essas pequenas obras, esses pequenos melhoramentos, precisam de verbas, obviamente. Claro. Quais são, assim, as vossas fontes de receita?
As nossas fontes de receita normalmente são próprias.
Nós Mas fazem algumas atividades para angariar fundos?
Sim, nós fazemos algumas atividades de angariação de fundos, várias, ao longo do ano, desde caminhadas ou corridas também nossas para... algumas delas também servem de angariação de fundos. Temos feito jantares ou festa francinha de hambúrgueres. Temos feito bastante. Temos uma que é a fonte de rendimento principal do agrupamento nos últimos anos. Tem sido a venda de vasos, seja agora na altura de Natal, seja depois na altura dos manjericos em junho. Com estas angariações de fundos, eu já mostrei várias vezes aos pais que nós também recebemos cotas dos pais. O valor que os pais pagam relativamente àquilo que é o gasto do agrupamento representa pouco mais de 25% do total de gastos, ou seja, os outros 75% são angariações feitas pelos próprios escoteiros e que, na minha opinião, deve continuar. É claro que depois, para estas coisas maiores, aí vamos ter de pensar noutras formas. Mas também temos tido alguns apoios da Junta de Freguesia, mesmo da Câmara, no caso da Câmara, que nos começou a pagar os nossos seguros anuais, que é uma despesa, entre as várias despesas que nós temos, é uma das maiores que nós tínhamos. E do lado da Junta, sempre que possível, vão-nos ajudando com o que a gente precisa, ou disponibilizando o autocarro, ou arranjando outra forma de conseguirmos fazer isso, seja colocarmos em contacto com alguém, vai sempre apoiando nesse aspecto.
E é um bom apoio. Sim. Vou passar ali a palavra ao chefe Alberto para que nos explique, porque quando eu apresentei, portanto, faz parte do agrupamento, é secretário, é chefe dos pioneiros, da secção dos pioneiros, e, disse eu na altura, faz também ou exerce funções no observador ou observador do Cenáculo, isto no Corpo Nacional de Escutas no Núcleo Centro-Norte. Para os leigos na matéria, isto é o quê? Ora, o que é isto? Que posição é esta?
Para já, Cenáculo é, digamos que é um fórum para os caminheiros, ou seja, uns jovens adultos, onde eles, digamos, têm a sua função de consultiva a nível nacional, em que todas as ideias são transmitidas, os temas que são abordados nesses fóruns, depois é escrita uma carta que vai até ao Cenáculo Nacional e é partilhado lá, onde depois tudo o que for, digamos, aprovado, não é, nessa carta, depois chega aos órgãos nacionais, neste caso à chefia nacional, as ideias que os caminheiros têm e aquilo que eles gostavam que o movimento implementasse, e depois vai a conselho plenário. Digamos que o Cenáculo é mesmo isso, é onde os caminheiros têm voz ativa a nível local, regional, núcleo e nacional, onde partilham as suas ideias e debatem os temas que são propostos a debater.
Portanto, ao fim e ao cabo, também tem uma palavra a dizer nos escuteiros a nível nacional.
Sim. Nos vários órgãos e nas várias hierarquias, sim.
Voltando a Gandra, o que é que gostava de ver neste agrupamento? Portanto, o chefe do agrupamento já falou em algumas coisas que gostava de ver ali, mas pode ter outras visões. Não quer dizer que se vá realizar amanhã, claro, mas gostava de ver.
Uhum. Uma das coisas que o chefe João mencionou é realmente o efetivo. Eu acho que, seja qual agrupamento for, acho que faz coisas mais bonitas quando o efetivo é maior. Não estou a dizer que o nosso é muito pequeno, infelizmente conheço agrupamentos mais pequenos, mas acho que quanto maior for o efetivo no agrupamento, acho que dá para fazer coisas mais bonitas. Dá para eles trabalharem um espírito de competição saudável entre equipas, porque geralmente tanto o bando, patrulha, equipa e tribo tem que ter no mínimo 8 pessoas. E se não tiverem duas equipas, não há aquele espírito de competição. E acho que quanto mais elementos tiver, mais esse espírito surge neles. E acho que o efetivo, acho que é o principal, digo, a curto, médio prazo, que é o mais importante neste momento, neste agrupamento, para o agrupamento também começar a crescer. E depois, quanto mais efetivo adulto também precisamos. Acho que neste conjunto, acho que é um desejo que eu gostava de ver no agrupamento. E eu também quero fazer parte desse objetivo de tentar trazer mais pessoas para o agrupamento, seja jovens, quer seja dirigentes, para ver se o agrupamento cresce mais um bocadinho, para a gente fazer coisas mais bonitas.
Voltando aqui ao chefe do agrupamento, portanto, o agrupamento já tem alguns anos, esteve sempre ligado. Qual foram, assim, os momentos mais marcantes, podemos dizer, que por lá viveu?
É sempre muito complicado.
Eu sei que são todos importantes, sim. Eu sei.
A nossa abertura, as nossas primeiras promessas, provavelmente são os momentos mais marcantes. O nosso primeiro acampamento, que foi num sítio completamente fora de comum, que foi num campo de futebol ainda em terra, que havia lá em Gandra, e foi o nosso primeiro sítio. Foi o que conseguimos e correu tudo muito bem.
E ficou na memória, com certeza.
Ficou, por acaso nós não temos cá o Dinis, mas nós, um dos elementos que se mantém até o dia 2, está desde o primeiro dia do agrupamento e ainda tem mais de 2 anos como escuteiro, que eu lembro que ele veio a esse acampamento e pronto, chegou ao final do dia e pronto, estava com saudades de casa, era a primeira vez, é normal. Eu não sei se ele já tinha feito 6 anos praticamente nos meses de abril e nem sequer tinha entrado na escola primária.
Era mesmo pequenino.
Era mesmo pequenino. Então os pais foram lá buscar, ele viu os pais, pediu para ficar para o fogo do concelho que nós íamos fazer à noite, e depois estavam no final do fogo do concelho, os pais disseram, então vamos. Ele, não, eu quero dormir aqui.
Agora já não quero ir.
Não, eu quero dormir aqui, quero ir dormir para a tenda. Eles, mas eu tenho de ir dormir a casa. Pronto, podes ir dormir a casa. Pronto. Matou aqueles 5 minutos de saudades e foi suficiente para...
E ficou ali e os pais, sim, lá foram.
Sim. Depois nós temos várias atividades, não é? Nós fomos começando devagarinho, mas as nossas primeiras atividades internacionais, ou as primeiras atividades em que nós tentámos afastar-nos um pouco mais de cá, e toda aquela logística que nós precisamos de fazer pelas primeiras vezes, por sairmos fora da nossa zona de conforto, acaba por nos marcar.
Por marcar mais.
Pois há sempre também momentos que, pelo sim, pelo não, acabam por ser especiais. Eu recordo pessoalmente um dos últimos AK grupos que fiz no meu primeiro mandato de chefe de agrupamento, que foi na batalha, em que decidimos ir para Fátima. E tivemos o nosso assistente de agrupamento na altura a querer participar ao máximo, passou quase todos os dias lá, mesmo sendo fim de semana, e ter de arranjar alguém para o substituir cá, quis ir connosco.
Sim, são muitas as histórias, mas sim, estamos mesmo na reta final do programa e portanto vou-vos desafiar a deixar uma curta mensagem, tem de ser mesmo uma curta mensagem. Portanto, o chefe Alberto, uma palavra... especialmente à sua secção, obviamente. O que é que gostava de lhes dizer? Uma mensagem curta.
Acho que para a idade deles é que vivam o mundo e sejam felizes.
Não podia ser de outra forma. Chefe, já agora aproveite também numa mensagem curta, se quiser, para deixar um agradecimento, uma mensagem, uma palavra a toda a vossa família escutista.
Sim. Eu gostava de agradecer primeiramente aos nossos elementos que tiveram a coragem de abraçar esta aventura, de vir para os escoteiros e perceberem, fazerem o primeiro passo. Depois a seguir aos pais, que são quem delega um bocadinho em nós este formato de educar diferente. Depois, a nossa comunidade, que sempre se faz estar presente e estar próxima de nós, temos várias pessoas que vão sempre nos dando o toque, olha, vocês estão-se a esquecer disto, vão-nos falando, ou que nos vão ajudando várias espécies. A verdade é que a nossa comunidade, nós começamos com um pequeno grupo de pessoas. A verdade é que o escutejo abriu um mundo para os elementos, para mim também pessoalmente, em que as nossas ligações deixaram de ser, se calhar, muito ao nível local, se calhar ao nível profissional, ao nosso conjunto de amigos. A quantidade de portas que se abriram é uma coisa de outro mundo. Eu diria mesmo, é do mundo inteiro.
Muito bem, obrigado aos dois e obrigado ao grupo também por existirem e pela sorte, é o que nós desejamos.
Obrigado.
Foi então assim esta nossa viagem pelos escuteiros de Gandra. Nós terminamos aqui esta primeira hora, voltamos depois de um curto intervalo para mais outra descoberta. Continua desse lado, até já.